Em parceria com o Instituto de Democracia Portuguesa, a Europa Lisboa apresenta Perguntas Proibidas.
Boa tarde, bem-vindos ao Perguntas Proibidas, um programa de parceria do Instituto de Democracia Portuguesa com a Rádio Europa. E hoje em estúdio temos Virgílio Castelo. Boa tarde, Virgílio.
Boa tarde, meu companheiro.
E muito obrigado por ter vindo aqui.
Não,
é alguém que dispensa apresentações, porque a sua carreira no teatro, na televisão, no cinema e mais recentemente como escritor, tem-no catapultado no sentido literal do termo para não só os palcos, mas para a nossa consciência de quem segue. Alguém que, para além de representar, gosta de ter uma imagem do país e da sociedade e dos desafios em que vive. Mas hoje Virgílio está aqui a representar um outro papel, está a representar a si mesmo, porque estas entrevistas são supostas dar alguma imagem da carreira e das preocupações da pessoa.
Exatamente.
Sente-se bem nisso, a representar-se a si mesmo?
Muito, não, sinto-me bem, porque a ideia de me representar é uma coisa que não tem digamos, nenhum significado mais negativo. Ou seja, porque a ideia de representação, para mim, é uma coisa que tem sempre uma verdade intrínseca. Normalmente as pessoas acham que a representação é uma falsidade qualquer. Eu pertenço àquela escola dos americanos que utilizam a verdade para representar. Portanto, eu sinto-me perfeitamente à vontade na pele de alguém que representa, porque não quer dizer com isso que eu não esteja a ser menos verdadeiro. Não
é? Já teve a oportunidade de dizer várias vezes que veio parar, digamos assim, à escola dramática um pouco por acaso. Acha que é isso?
Eu posso, como sou um pouco místico, posso ter a tentação agora a posteriori de pensar que existe um desígnio que eu não me apercebi e que acabei por vir parar onde tinha que vir parar. É um pouco como aquela frase do Saramago: somos esperados no lugar onde temos que chegar. Portanto, eu não sei se a frase é exatamente assim, mas o sentido
bem,
é este.
Mas sou bem, não é?
Eu, nesse sentido, acho que toda a minha vida, tudo o que aconteceu até eu começar a representar em 1974, foi como uma espécie de preparação para isso. Desde a minha vida pessoal e familiar, à minha vida académica, à minha vida profissional, houve sempre uma sucessão de coisas inesperadas a cada momento. Ou seja, nada foi previsto. Tantas coisas foram sempre acontecendo e eu tive sempre que enfrentar vários desconhecidos ao longo da minha vida. E essa talvez seja a raiz que ainda hoje se mantém. Quer dizer, representar uma peça, um filme, ou uma série de televisão, tem sempre essa ideia de partir para um desconhecido e tentar encontrar uma verdade naquilo que não se conhece. E a minha vida já era assim antes de representar, no fundo. Né? Portanto, talvez não seja só um acaso, talvez tivesse havido aqui um desígnio qualquer que eu não controlo de maneira nenhuma.
Nós sabemos que foi importante nesse seu chamamento o papel que teve Francisco Nicholson, penso eu, no grupo de teatro do Ad Hoc. Como é que isso aconteceu?
Isso aconteceu, é daquelas coisas que também são acasos felizes, porque eu, a única experiência que tinha deste meio, quando comecei a trabalhar no teatro Ad Hoc, a única experiência que eu tinha era o trabalho que eu tinha feito como modelo. E nessa altura os modelos dividiam-se em manequins e modelos. Portanto, os manequins eram os que faziam as passagens de moda e os modelos eram os que faziam os filmes de publicidade. Eu fiz sobretudo muitos filmes. Portanto, digamos que tive uma relação com a câmara antes de ter uma relação com o palco. E quando cheguei ao teatro Ad Hoc, como aquilo foi o primeiro espetáculo que se fez a seguir ao 25 de Abril, tudo era ainda uma espécie de euforia coletiva que se estava a viver. E era uma espécie de acampamento, o país era uma espécie de acampamento generalizado. E de tal maneira que as próprias instalações do Ad Hoc eram um teatro desmontável, que tinha pertencido à Companhia Rafael de Oliveira, e, por acaso, eu fiquei no camarim com o Chico Nicholson. Portanto, na distribuição dos camarins, eu acabei de ficar com ele. Criámos uma relação de amizade que dura até hoje, e o Nicholson teve... uma intuição, apeteceu-lhe logo de início não só pôr-me a trabalhar como ator, como assistente dele. Portanto, eu comecei logo a dirigir, mal ainda sabia representar, já estava a dirigir alguns dos atores e já escrevia algumas coisas com o próprio Nicolson. Portanto, tive uma espécie de
foi adotado.
Adotado imediatamente, não é? E pelo Chico, deste ponto de vista artístico, e pelo Henrique Viana, o saudoso Henrique já falecido, do ponto de vista mais do trabalho do ator. E, portanto, eu tive, digamos, dois grandes padrinhos e tive a sorte de ter começado de uma maneira logo muito exigente, com muito público, com espetáculos de grande êxito e criar uma relação com o público que ainda hoje é importante para mim.
Usou essa expressão muito curiosa, que nessa altura o país era uma espécie de acampamento, o que faz pensar onde é que estava no 25 de Abril.
Eu, no 25 de Abril, propriamente dito, eu estava a trabalhar no Pão de Açúcar. Quer dizer o quê? Havia um grupo de jovens ao qual eu pertencia, jovens universitários e não só, que estavam a trabalhar no Pão de Açúcar de Alcântara, porque nessa altura estava-se a passar o sistema de contabilidade manual para contabilidade informática.
Nada de muito excitante, pelos vistos.
Nada. De tal maneira que, no próprio dia 25 de Abril, que ninguém foi trabalhar, naturalmente. Quer dizer, e aquilo era sobretudo engraçado pelo contacto com os meus amigos da altura. Mas eu lembro-me de... Eu morava nos Olivais e a primeira imagem estranha que tive nesse dia foi apanhava um autocarro que vinha para o Largo do Calvário e quando cheguei ao aeroporto, o aeroporto estava cheio de paraquedistas. Portanto, percebi logo que havia ali qualquer coisa e esse foi um dia absolutamente inesquecível a andar atrás das tropas por todo lado.
O Gil é um homem de Lisboa, pode-se dizer isso?
Sim, completamente. Eu nasci em Lisboa e tanto a família do meu pai como da minha mãe já somos lisboetas há várias gerações. Portanto,
mas que tem uma ligação a Goa, não é?
Há uma origem em Goa de uma parte da família, mas é já muito distante, muito distante, muito distante. De qualquer maneira, ela existe, com certeza, do ponto de vista sensorial, porque eu, a primeira vez que cheguei a Goa, e não sabia dessa ligação, eu senti-me em Goa, digamos, como que se tivesse sido visitado por uma clarividência qualquer. Portanto, achei que havia ali qualquer coisa que me era muito familiar e muito profundo. Já lá voltei uma segunda vez e quero voltar ainda mais, porque Goa é, de facto, uma terra que mexe comigo, como se costuma dizer, a níveis que eu não entendo do ponto de vista racional, intelectual.
Já lá poderemos voltar, mas lembro-me de ter visto que a concepção deste seu primeiro livro teve qualquer coisa a ver com Goa.
Teve claramente. Eu tinha a ideia de escrever sobre Portugal, digamos, o objetivo de escrever sobre Portugal, passa em modéstia do projeto. Eu tinha desde o final da adolescência, digamos assim. Era uma coisa que me apetecia muito, mas não sabia como, não é? E andei durante anos, pensar como é que eu poderia falar. E em Goa, da primeira vez que lá estive, de facto, o que aconteceu foi que numa daquelas enormes caminhadas que eu ando muito a pé, sempre por todos os lugares que visito, né? Mesmo quando era miúdo, andava a boleia na Europa, apanhava sempre as boleias nas estradas, depois chegava à entrada das cidades e atravessava as cidades a pé, para as conhecer. Eu gosto muito desse usufruto.
Perdendo-se um bocado pelo meio, não?
Tem um bocadinho.
Mas é uma boa maneira de conhecer a cidade.
Exatamente. E nessas caminhadas em Goa foi quando me surgiu, digamos, o truque narrativo que O Último Navegador tem, que é, no fundo, um homem... Como é que a minha ideia era como é que eu podia falar do futuro do país sem que isso parecesse, do ponto de vista narrativo, uma coisa que não tivesse lógica nenhuma. Portanto, e aqui há uma lógica encontrada do ponto de vista da psicologia.
Mas em 74, quando entrou para o Teatro Adoc, o seu futuro já estava claro? Começou a ver que, bom, isto vai ser completamente a minha vida, dedicar-me ao teatro?
Não. Eu ainda hoje tenho uma herança dos meus pais que é muito evidente em mim, que é... A minha mãe é uma pessoa muito inconstante. A minha mãe, ao longo
de... Isso para si é bom ou mal?
Eu acho que é bom. Para ela foi bom, acho eu. Enfim, com os preços que se pagam sempre por todas as atitudes que nós temos. E o que eu herdei dela, no sentido da vontade permanente de mudar, é muito bom. Só que ao contrário dela, depois eu herdei uma parte do meu pai, que é, o meu pai, é ao contrário, enquanto que a minha mãe teve 30 ou 40 ocupações ao longo da vida, o meu pai teve duas. É? Portanto, o meu pai é aquela pessoa que, onde entra, fica até ao fim. Não é? E eu acho que herdei essas duas coisas. Eu estou sempre a mudar, mas só mudo para coisas que posso levar até um determinado fim. Não das coisas a meio. Mas tenho vontade de mudar. E em 74 eu não fazia ideia nenhuma de que a minha vida ia ser o que acabou por ser. O teatro tinha sido um acaso. E eu fiz uma coisa na altura que era foi um bocadinho fora das normas. Quer dizer, eu já era ator há 3 anos. Portanto, em 77, eu pedi uma bolsa para ir estudar. Ou seja, eu fiz ao contrário. Em vez de estudar primeiro e depois ir trabalhar, eu comecei por trabalhar, já era profissional, mas como não tinha a certeza se aquilo seria a minha vida ou não, queria de algum modo ter uma espécie de certificado de validade, e fui estudar. A Gulbenkian me deu uma bolsa, fui para Estrasburgo, e então a partir daí, quando voltei de Estrasburgo, em 81, aí sim achei, ok, pronto, a minha vida vai ser isto.
O que é mais marcante nessa sua experiência no Conservatório, admito, teatro do Estado?
O que foi mais importante para mim foi o processo com que eu cheguei. O facto de ser um pouco mais velho que os meus colegas e ter trabalhado, sobretudo, no teatro de revista. O teatro de revista é um teatro que não há em mais parte nenhuma do mundo. Há até algumas semelhanças com o music hall que se fazia, sobretudo em França, talvez, durante a guerra. Na Bélgica havia uma espécie de arte de revista também.
Que se chamava Vaudeville.
Não é bem, o Vaudeville era um bocadinho diferente, mas tinha algumas... A revista é uma espécie... É uma coisa portuguesa, uma miscelânea de vários géneros, não é? Que depois dá aquele género especificamente português. Na revista, o método de representação é muito específico. Ou seja, é aquilo que nós chamamos em gíria fazer as personagens por fora. Ou seja, é fazer bonecos mais do que fazer personagens. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque as rábulas têm 3 minutos, 5 minutos, e é preciso chegar já com o trabalho todo feito para que o público se aperceba exatamente do que é aquilo. Portanto, eu quando cheguei à escola tinha este treino de apresentar imediatamente o resultado de uma personagem. E os professores, o que me chamaram a atenção foi que eu teria que trabalhar noutro sentido. Eu não podia fazer um Shakespeare qualquer e logo na primeira cena o resultado que eu apresentava era o resultado da última. Não fazia sentido.
Tinha que ser outro registro.
Eu tive que aprender, digamos, a intelectualizar o meu trabalho. E como a escola era uma escola muito, muito elitista desse ponto de vista, para mim foi uma mistura fantástica. Eu era um ator que vinha de um teatro muito popular e fui para uma escola muito elitista. Eu acho que...
Porquê é que a escolheu? Não é...
Não fui eu que a escolhi. Eu fui aconselhado pelo Jorge Silva Melo e pelo Luís Miguel Sintra, porque eu estava na Cornucópia na altura, e eles achavam que para mim, e tinham razão, seria o método mais radical que eu podia
até ter por contraste com essa sua experiência da revista.
Eu acho que hoje em dia eu sou um resultado dessa, talvez uma bissetriz, se pode falar, dessas duas coisas. O público continua a ter uma enorme importância para mim, mas sou um ator que trabalha muito intelectualmente as personagens.
Isso tem a ver com a enorme variedade de papéis que já representou até agora.
Não, isso aí, essa variedade de papéis, não sei se depende menos de mim do que dos outros. Ou seja, eu tenho tido a sorte de me terem convidado para fazer coisas diferentes, não é? E isso para mim é uma das melhores coisas que a profissão tem. Eu costumo dizer que representar é ter o melhor brinquedo do mundo, não é? No fundo, eu estou sempre a mudar, quer dizer, eu cumpro aquela herança da minha mãe, que é, estou sempre a mudar de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, eu mudo de personagem, passo a ter outras vivências, passo a ter outros digamos, enquadramentos, não é? Portanto, isso permite-me tirar férias de mim próprio permanentemente, não é? Portanto, isso é uma maneira, eu acho que encontrei uma maneira de viver que é talvez das mais adequadas ou a mais adequada à minha personalidade.
Arranjou uma espécie de companhia de heterónimos,
exatamente,
não é?
Exatamente, exatamente.
Com que se sente bem. Mas, possivelmente, do ponto de vista do público, a primeira imagem que tem de si talvez seja como o ator das telenovelas, que aliás acabaram, sim, por ser uma realização extraordinária, como já tem tido a ocasião de dizer, o desenvolvimento e a capacidade, digamos, que a indústria, por assim dizer, cinematográfica portuguesa ou da televisão, teve de desenvolver. Penso que terá entrado na famosa e na primeira, que é Vila Faia,
sim,
não é,
sim,
verdade?
Entrei,
como é que isso aconteceu?
Entrei com um papel muito pequenino. E depois entrei na segunda, nas origens, com um papel já maior. Mas acompanhei, de algum modo, o início das novelas. E depois acabei por, muitos anos depois, colaborar também, digamos, nos bastidores, digamos, no relançamento daquilo que é hoje a atividade televisiva centrada nas novelas. Eu estive entre 98 e 2001, estive na NBP e ligado à TVI, portanto, a fazer, não como ator, também como ator, mas menos como ator, mas digamos como coordenador dos projetos artísticos. Portanto, acabei por colaborar nessa no estabelecimento dessa, aquilo que se chama hoje, enfim, alguma industrialização da ficção portuguesa.
Pode ser que há uma escola da telenovela portuguesa?
Eu acho que sim. Eu acho que o que acontece é que nós portugueses temos capacidades únicas e que eu acho que não são bem avaliadas. Eu vou dizer uma coisa que talvez seja um bocadinho politicamente incorreta, mas que é uma coisa é um pensamento que me tem vindo a assaltar cada vez mais ultimamente, que é, eu acho que os portugueses são um povo que só se revela em insegurança. E isto é uma coisa que é difícil de aceitar, sobretudo para as pessoas que ou que não têm emprego ou que estão com aquele problema. É difícil aceitar que nós, como povo, só sejamos capazes de dar o melhor quando não temos garantias de nada. Mas eu cada vez mais acredito nisso. Embora isto possa parecer muito paradoxal, muito injusto, mas eu acho que isso é onde nós nos revelamos melhor. Eu digo isto porque de todas as vezes que eu parti para os projetos, fossem de representação, fossem de encenação, fossem de direção, de todas as vezes que eu parti para os projetos, partindo do princípio que sabia o que é que ia fazer, as coisas não correram tão bem como quando eu não sabia como é que havia de fazer e tive que ir à procura de soluções que não existiam. Portanto, digamos que essa escola que o Mendo falava, que há hoje em dia das telenovelas portuguesas, é porque nós, como povo, em muito pouco tempo, por comparação com brasileiros ou com outros povos que já tinham indústrias de ficção estabelecidas há mais tempo, nós fizemos em muito menos anos, que galgámos todos os patamares que era preciso fazer.
Com qualidade.
Com qualidade. Portanto, por isso é que eu digo que nós, em insegurança, somos aquela famosa história do desenrascanço. Não é mais do que sermos colocados num estado de insegurança e somos obrigados
ao desafio
a ir qualquer... em nós, como povo, digamos, a comodidade é má conselheira. Não é? Portanto, eu acho que hoje em dia, no que diz respeito à sua pergunta, concretamente no que tem a ver com a novela, há uma escola de representação que já está a ter defeitos, ou seja, que começou por resolver os problemas que havia por comparação com as outras maneiras de representar que existiam na altura, sobretudo com os brasileiros, que era a grande comparação. Os atores portugueses deixaram de ser teatrais, passaram a ser naturais, e hoje em dia, se calhar, podem já estar naturais demais. E naturais demais, do ponto de vista da representação, é fazer-se uma representação pura e simplesmente gratuita, que é apenas mimética do comportamento
do
das pessoas,
dia-a-dia, sim,
mas que não tem nenhuma profundidade. Portanto, acho que esse é o passo agora a seguir.
E do ponto de vista dos conteúdos e da utilização da linguagem, como sabe, há alguns intelectuais, possivelmente serão isolados, que têm algum desprezo ainda pelas telenovelas. O que é que lhe parece que tem havido contributos positivos?
Eu acho que é pertinente a crítica, e acho que esse desconforto por parte de alguns intelectuais tem alguma razão. Eu acho é que nós em Portugal temos uma tendência, tal como se está a ver agora pela situação política atual, temos uma tendência para valorizar as partes em detrimento do todo. Temos uma grande dificuldade em fazer the big picture, não é?
Portanto, é bem verdade.
Estamos sempre a ir ao detalhe, e é evidente que o detalhe, desse ponto de vista dessas pessoas que criticam, alguma falta de qualidade nos textos, alguma falta de qualidade ainda em alguma representação, alguma falta de qualidade nas matérias, nas temáticas, tudo isso é verdade. Só que não quer dizer que, se nós fizéssemos produtos televisivos, digamos, só com esses parâmetros, que são aqueles que são esboçados pela crítica, nós conseguíssemos chegar aos públicos para quem a telenovela é dirigida. Portanto, eu acho que o que nós temos que fazer é não perder de vista o todo e ir sempre fazer, digamos, upgrades dos detalhes. Portanto, eu acho que a qualidade, seja ela no que for, do meu ponto de vista, vem sempre da quantidade. Nós não podemos fazer automóveis excelentes se não tivermos começado por fazer automóveis básicos. Ninguém assenta a praça em general, como se costuma dizer.
Ao longo de mais de 25 anos de direção de atores e também como ator, ainda nesse mundo da telenovela, devem ter acontecido os mais rocambolescos episódios. Há algum que acha
indispensável falar dele, tão marcante que não pode deixar de referir.
Eu tenho sempre algo, cada vez que me fazem essa pergunta, tenho sempre alguma dificuldade. Quando sair aqui desta conversa consigo, vou-me lembrar deles. Mas, de um modo geral, tenho alguma dificuldade. Mas sei lá, há uma coisa que não tem diretamente, eu acho que é uma pequena história muito engraçada, que não tem a ver diretamente com o trabalho, mas que eu acho que é muito engraçado do ponto de vista do carinho do público e de uma certa ignorância do público também. Um dia eu estava numa estreia no Teatro Nacional e estavam duas senhoras com alguma idade, muito simpáticas, a cochicharem uma com a outra e a apontarem para mim. E a certa altura chamaram-me, e eu levantando fui falar com as senhoras, e as senhoras viram-se para mim e dizem: olha, desculpa, nós gostamos muito do seu trabalho, tanto uma como outra, mas estamos aqui numa dúvida. Você é o Virgílio Teixeira ou é o Virgílio Ferreira? Eu acho delicioso. É uma história deliciosa. Vai explicar às senhoras que não era nenhum desses ilustres personagens, que era o Virgílio Castelo. Mas pronto, quer dizer, havia de facto esse conhecimento, essa familiaridade, e muitas vezes o público conhece-nos, fazemos-lhe companhia, mas não sabe realmente quem somos.
E mesmo assim teve sorte, não terem perguntado se era o Virgílio da Eneida, não é? Ainda havia essa possibilidade, não é? Lá está, Virgílio, porquê? As suas referências ao pai e à mãe têm um grande sentido familiar, o Virgílio.
Sim, eu sou Virgílio porque o meu avô era Virgílio. Portanto,
nesse aspecto.
Não tenho...
Mas o que eu lhe perguntava, é possível, muito importante essas referências familiares, considera isso...
Eu acho... Acho que,
para si e para o português em geral?
Vamos lá ver. Eu tenho uma relação com a família que é... Eu não sei se a minha relação com a família é completamente pacífica, no sentido de que acho a família, como se costuma dizer agora, o lugar preferencial dos afetos, sobre isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Acho que a família, enquanto estrutura social, tem muito que se lhe diga hoje em dia. E a família, no caso português, sobretudo no antigo regime, era uma estrutura nuclear da sociedade. E eu acho que isso...
Quase única, não é?
Sim, e eu acho que isso tem alguns problemas. Porque quando se fica excessivamente ligado à família, corremos sempre o risco de ter que colaborar e sermos anuirmos com algumas incongruências. Quer dizer, agora, no meu caso pessoal, eu acho que os meus pais conduziram-me de uma maneira à qual eu sou muito agradecido. Ou seja, deram-me liberdade QB e deram-me autoridade QB. Portanto, autoridade no sentido de manifestaram a sua autoridade, de maneira a eu, hoje em dia, ser um adulto perfeitamente...
Não se queixa de nenhum traumatismo,
não,
digamos assim.
Não, de todo. Antes, pelo contrário. Acho que, inclusive, os meus pais, atendendo à circunstância da origem social que nós temos, uma família pobre e pobre há várias gerações, embora tenha tido lá nos primórdios algum poder, portanto, uma família com muitas dificuldades e, nesse sentido, crescer com direções bem definidas no meio urbano, com muitas dificuldades de trabalho do meu pai e da minha mãe, foi, e com quatro filhos, faz que foi uma família de sucesso. E eu considero-me bem educado pelos meus pais.
Além das novelas, evidentemente, além do teatro, temos a sua passagem, que é mais recente, tanto quanto eu sei, pelo cinema, não é? Isto é, possivelmente, só... É caso para dizer, no século XXI, é que vão fazer mesmo filmes.
É verdade. Eu queixei-me durante muitos anos. Publicamente. Dizia, não me convidavam para fazer cinema. Tentei perceber por que razão é que isso tinha acontecido e haverá várias razões para isso. Quer dizer, atualmente não me queixo. De facto, de há uns anos para cá, tenho tido algumas participações sempre variadas. Continuo a convidar para fazer coisas diferentes, o que é muito simpático para mim. Já tive, inclusive, um prémio e uma nomeação por causa de trabalhos recentes no cinema. E, desse ponto de vista, sinto-me muito feliz. Mas, durante anos, queixei-me, porque...
Só para quem está a ouvir, por exemplo, fez o Corrupção, não é? Em 2007, fiz o Call Girl,
agora a Bela e o Paparazzo, Duas Mulheres, Esperança está onde menos se espera. Portanto, fiz vários filmes nos últimos anos. E ganhei um prémio como melhor ator secundário pelo Um Amor de Perdição do Mário Barroso. E tive uma nomeação agora para os prémios da SPA pelo meu trabalho no filme Os Duas Mulheres do João Mário Grilo. Mas o que tinha acontecido é que durante muitos anos o tipo de cinema que nós fomos fazendo em Portugal não fazia apelo a atores do meu tipo, digamos assim. E agora o cinema está a mudar um bocadinho e talvez com esta mudança de paradigma eu estou a ter mais oportunidades do que eu tive quando tinha 30 ou 40 anos.
Já lá voltamos para a segunda parte do Perguntas Proibidas. Até já.